Para o seu carro em um só lugar. O Sicoobi Credisul, a maior cooperativa de crédito da região norte. Portaria.com, cuidando melhor de você. Irmãos Gonçalves, comprar no Irmãos Gonçalves é um barato. Asper, cuidando dos servidores públicos no Brasil. Loja das Bombas, solução completa para você não ficar na mão.
Papo de Redação.
Terça-feira, 14 de julho, está no ar Papo de Redação. Acompanhe a nossa programação onde você estiver. Acesse o YouTube e procure por Rádio Parecis FM. Inscreva-se no canal e deixe o seu like. Baixe também o aplicativo Parecis FM ou acesse o nosso site www.parecisfm.com. E para participar da nossa programação, envie sua mensagem pelo zap 69 99988 9898. E tem mais, à meia-noite você confere a reprise do programa Papo de Redação com os principais debates, entrevistas e informações que movimentaram o dia. E você acompanha o Papo de Redação também pela Parecis FM Alto Paraíso, Parecis FM Santa Luzia, Parecis FM Nova Brasilândia e Parecis FM Vilhena.
Obrigado!
Muito bem, meio-dia, 8 minutos. Duas figuras estão mergulhadas no mundo da informação, né, para transmitir para os ouvintes a partir de agora. Para não errar. Então, Sérgio Pires, boa tarde.
Boa tarde, Benê. Boa tarde, Cícero. O Eric, querido. O Eric está doentinho, mas amanhã já estará aqui. Everton Leone, Emanuel Neri, Elivaldo Viana, meus amigos, minhas amigas. Eu esqueci alguém, Benê?
Torcida do Inter.
É, pois é. Torcida do Inter, eu quero que...
Loló do Cruzeiro.
É.
Loló?
É. Loló.
E o Rei?
O rei.
Reinaldo?
Ah, o Reinaldo.
Ô, Beni, meu primeiro destaque é grana, dinheiro, mufunfa.
Money.
O governo de Rondônia depositou hoje de manhã na conta dos seus quase 50 mil servidores a primeira parcela do 13º. Alguma coisa em torno de 158 milhões de reais. Então, é uma boa notícia para os servidores, num momento que está todo mundo duro, né, Beni? Coisa está preta. Chegamos no menos do meio do mês de julho e já está todo mundo duro. Então, esse é o meu primeiro destaque. O segundo destaque é uma forma diferente de fazer campanha. Nós estamos... Os candidatos têm que falar em pré-campanha, mas nós não. Então, os candidatos todos ao governo, por exemplo, já estão em campanha. E um deles, o Pedro Habib, que é o mais jovem dos candidatos, provavelmente, eu acho que é o mais jovem. Ele arrumou um outro jeito de fazer campanha, Beni. Ele tem um motorhome, está andando por Rondônia com motorhome, levando a família junto, mulher e filhos, morando no motorhome. Então é uma forma, não lembro, pelo menos na história da nossa política, que alguém tenha feito uma campanha, e ainda mais para o governo, no motorhome. É uma criatividade interessante do Pedro Habib. Bom, e o meu terceiro destaque é lamentável, né? 8 assassinatos em menos de 2 semanas em Porto Velho. É, uma morte a cada 2 dias. Guerra de facções, aquelas que o governo Lula não quer que sejam terroristas. Então, aqui, as facções estão em guerra por pontos, por território. 8 mortes, a imensa maioria de gente jovem, em menos de 2 semanas. Benin Andrade.
É isso aí. Vim aqui para a rádio. No trajeto, eu me deparei aí com umas 3, 4 viaturas da Polícia Militar em alta velocidade, atrás de algum anjinho por aí. Sei lá. Olha, eu vou te falar, viu, velho?
E tem bastante perdido aí, né?
Não é fácil, não, cara.
É incrível, Benin. Não tá fácil.
O negócio tá bagunçado. Ai, ai, ai. Mas para endireitar isso tudo, só ele.
Aquele.
Cícero Moura.
Boa tarde, meu querido Beni, Serginho, Erivaldo, a todos os amigos que nos acompanham todos os dias aqui na Parecis FM. Beni, o meu primeiro destaque é uma opinião. Eu começo com uma opinião, com uma constatação, uma afirmação de que nenhuma criança de 3 anos merece ser tratada como inimiga dentro da própria casa. Muito menos por quem tinha o dever legal e moral de protegê-la. É, tem crimes aí que chocam pela brutalidade, outros pela covardia. E esse assunto que eu vou falar agora reúne as duas características. Né? Foi preso o pai, lá no Paraná, investigado por chutar a própria filha de apenas 3 anos. Isso representa mais do que uma resposta da polícia. É um lembrete de que a violência contra crianças não pode ser relativizada, justificada ou até escondida atrás da desculpa da falta de paciência. Quando a vítima é uma menina, uma criança de 3 anos, a alegação não perde apenas força, né? Transforma-se em agravante moral. E o que é mais grave nisso é que esse sujeito que chutou a menina, as imagens estão na internet, para o mundo ver a covardia dele dando um chute na criancinha, porque ela estava chorando, ela estava incomodando. O mais absurdo de tudo isso é que esse sujeito sabia que a menina tem TDAH. Sabe? Que a menina ela não é uma criança normal. Né? Ela precisa de um olhar diferenciado, de um atendimento diferenciado, né? de um acompanhamento diferenciado. E, é claro, de um entendimento diferenciado também. Então, ele foi preso, se contradisse na hora de falar sobre agressão, ou seja, é um idiota, como você fala, Beni. E um criminoso covarde, provalecido, como a gente fala lá no Sul, porque a atitude dele contra a criança não tem justificativa, não há nada que justifique. Esse é o meu primeiro destaque. O segundo destaque, Beni, vem lá de Vilhena. A comemoração dos vereadores da cidade que aumentaram o próprio salário. Né? Eles aprovaram. Engraçado, né? O pessoal de Vilhena falando para mim que, né, algumas pessoas me informaram que raramente tem uma sessão tão esfuziante, 100% de presença. E essa que votou o aumento dos próprios salários, inclusive dos secretários municipais, teve quórum completo, teve overbook. Né? É aquelas coisas que, sabe, a gente vê, né, enfim... E é uma coisa curiosa, né? Que foi antes mesmo da poeira baixar, porque está uma confusão em Vilhena por causa da questão da saúde lá do hospital, terceirização, não ter terceirização, o governo assume, justiça intervém, enfim, né? os vereadores aproveitaram o momento, que o momento é de empolgação, digamos assim, né, e aí resolveram, né, o assunto de interesse da própria classe política. E essa é uma tramitação, né, que costuma ser rápida, eficiente e sem grandes obstáculos, né?
E sem debates, sim. Nada, né?
Não, para quê? Não. Ficou decidido que o salário passa de 10 para 17 mil. Dos nobres edis.
Rapaz, né? Do céu. 70% de aumento.
E os secretários municipais, já é imediato, passam de 8 para 12 mil reais. Tá bom, né?
50%. Eu queria. Beninha, eu esqueci de dar um destaque, que é, para mim é o maior de todos que aconteceram nos últimos dias. Esqueci completamente. Os filhos do Brad Pitt, o Maddox e a Zahara,
dois africanos,
na justiça pedindo para excluir o sobrenome do pai do nome dela. Já pensou que coisa grave? Isso deve mudar a história da humanidade.
Qual o motivo?
Qual é o motivo?
Briga da mãe deles,
dele com a Julia.
Eles querem adotar o nome da mãe. Já pensou que coisa grave, Beninha? Os filhos do Brad Pitt querem mudar o sobrenome? Eu queria adotar o sobrenome. Sérgio Ibanez da Silva Pires.
Pitt. Peraí, Sérgio.
Não, aí eu ia acrescentar Bull. Pitt Bull.
Você está sendo injusto.
É? Por quê, Beninha?
Porque essa atitude, essa iniciativa, resolve de vez por todas o problema do canal de Corrida, como é que é?
Hormuz.
Hormuz.
O estreito de Hormuz.
Exatamente. Tá resolvido.
Eu também acho, Beninha, também acho. Uepa! Meu Deus. Olha, eu vou te contar. E aí tu abre um jornal e isso é uma manchete num jornal. Não pensou?
E outra questão que merece destaque também, Beninha, foi a solidariedade da senhora Rosângela Lula da Silva, a primeira-dama do nosso país, o posicionamento dela solidário a Michele Bolsonaro e a Damaris Silva. Pela onda de ataques que as duas estão sofrendo nas redes sociais, a Janja saiu em defesa das duas, dizendo que as mulheres têm que se unir e que é inadmissível essa com mulheres. E aí entra a misoginia. Muito interessante.
Não é?
Muito. E ela disse que a defesa das mulheres contra isso não tem ideologia. E ela está certíssima.
Que legal, cara.
Entendeu? Certíssima. Isso não tem ideologia. Isso é ponto pacífico para todas as mulheres. Eu achei uma atitude nobre. Atitude nobre e publicamente. Ela disse que, independente de qualquer ideologia, de gostar do azul, do vermelho, do amarelo, enfim, isso é um fato, né, que precisa ser destacado, precisa... Né? As mulheres não podem ser vítimas dessa covardia, como tem sido. Né? E agora os extremistas de direita pegaram a Michelle e a Damaris para Cristo. Duas mulheres que sempre defenderam a direita, agora são vítimas de um grupo de doentes, Beni. Eu considero doentes, porque falar o que falam, fazer o que fazem é um ato. Então, olha, aplausos para a atitude honrosa e digna da Rosângela Lula da Silva.
Legal.
Eu já acho que tem alguma coisa por trás.
Por trás de quem?
Não acredito que haja essa solidariedade assim.
Ah, não, você acha então que ô Sérgio, pelo amor de Deus.
Bom. Tu tem assim, a tua opinião?
A mulher vai agir contra, ela vai concordar com o que alguns extremistas de direita estão fazendo contra a Michelle e a Damaris.
Aí pode ser.
A Damaris se pronunciou, você não viu um vídeo? Claro que você viu. Você deve ter visto com certeza, não vem me dizer que você não viu, porque eu sei que você viu. A Damaris dizendo, mas, pelo amor de Deus, gente, o que, que é isso? Que covardia que é essa? Né? Desde quando... Eu não fui direita, desde quando eu não, né? E agora ficam esses ataques sem identificação, né, Benê? Porque não aparece, o autor se esconde atrás do celular, atrás do computador. Então, assim, eu não sei, Benê, onde é que nós vamos parar, entendeu? Não sei mesmo. É um negócio assim que é difícil. É difícil.
Coisa de covarde, né?
Covardia total.
Nojento isso. Agora, não interessa se foi a Janja, se foi sei lá quem, mas o gesto merece aplauso.
Claro.
Não interessa de onde veio.
Claro, claro. Com certeza.
Rapaz, não vou te falar, viu, velho? Então, tá difícil.
É o que eu digo. Assim, a gente não pode, né? A gente não pode apoiar entendeu? Uma atitude dessa. E assim, eu respeito a opinião do Sérgio, né? Mas eu acho que o Sérgio tem que, assim...
Você não acha que o Sérgio Pires está com um probleminha, alguma rosca espanada na cabeça dele, está faltando uma arruela.
Uma mula.
O Beni, eu acho que o Sérgio está com um problema de junta. Junta tudo e joga fora, entendeu? Então,
rapaz, sério?
O Sérgio tá engraçado demais com isso aí, viu, rapaz? Meu Deus do céu.
Não, e o pior é que ele quer lacrar, entendeu? Onde não tem...
Não cabe lacre.
Não cabe lacre, entendeu? não cabe lacre. Então, não avança essa proposta dele aí nesse sentido.
Olha, é um negócio. Mas é isso aí. Não é fácil. Eu estava vendo. Ele vai arrumar confusão. Ele foi ali fora. Não foi à toa, não. Ele foi arrumar confusão.
Não, Beninho, eu recebi uma ligação
aí,
eu
não tô falando.
Sobre uma questão legal que eu estou enfrentando. Eu não roubei nada, já penso que eu roubei. Não, eu sou vítima. Então, eu tô esperando um retorno aí. E aí, Beni? Bento, eu não senti nenhuma tristeza tua, nenhuma aflição com a história do Brad Pitt. Isso acabou com o meu dia.
Não, o que acabou com o meu dia...
Ah.
Foi o falecimento de um grande amigo.
Ah, Beni, não diga
isso. De um irmão.
Querido.
Eu tenho certeza que muitos e muitos e muitos ouvintes estão ligados com a gente agora.
Vão lembrar dele.
Vão lembrar dele. Né? Vítima de um câncer feroz.
Meu Deus.
Faleceu hoje em Marília, no interior de São Paulo. Nosso irmãozinho. Querido Volney Alonso.
Puxa vida, menino.
Aos 70 anos. Narrador de futebol de primeira qualidade. Há mais de... O Volney ficou aqui o quê? Uns 30 anos mais, né? Narrando aí pela rádio Caiari, Rádio Parecis. Narrou também para o Sistema Globo de Rádio. Enfim. Fez um trabalho muito bonito pelo futebol, pelo esporte da nossa cidade. Então, Deus que o abençoe, que o receba no reino dos seus céus. É uma pena.
É uma pena.
É um negócio assim.
Grande Volney Alonso. Conheci ele aqui com vocês, Beninho. Convivemos um bom tempo. Ele muito talentoso, trabalhador. Exatamente. Um grande sujeito.
Grande amigo, exatamente. Ah, rapaz, tá difícil, hein, gente? Mas, falar em tá difícil, ontem e hoje pela manhã, acompanhando o noticiário, eu notei que a Europa está enfrentando tempestades de incêndio Espanha, França e mais uns dois lá. Está incontrolável a situação, cara. Incontrolável. E engraçado que todo ano, nesse período, acontece isso na Europa, né?
Não, no, nos Estados Unidos, onde está dando a Copa do Mundo, menino, lá no Hemisfério Norte, chegou a dar 52 graus antes de uma das partidas da Copa, né? É uma coisa de doido.
Agora eu imagino se isso fosse aqui.
Nossa, nem...
O que que a esquerda e o mundo estariam falando? E, no entanto, toda a matéria que eu vi não faz referência nenhuma a esse tipo de coisa.
É, o aquecimento global. Zero. Olha. Zero. É incrível. O discurso aqui é outro. Agora não é mais aquecimento global, porque já foi pro saco. Agora é mudanças climáticas. O planeta está enfrentando mudanças climáticas. Aí eles mostraram um daqueles negócios de gelo lá da Groenlândia. Como é que chama, Cícero? Iceberg. Gigante se desmoronando e tal. Mas não mostraram, 6 meses depois, o mesmo iceberg maior do que era quando desmoronou. É impressionante, é impressionante o que nós vemos.
Mas não foi esse que derrubou o Titanic, né?
Não, esse não.
Ô, Beninho, vamos dar uma notícia boa?
Opa, eu quero.
Na hora. Então vamos lá, o nosso amigo Rondinelli Gonzalez, jornalista.
Ah, sim,
a filha dele apareceu.
Graças, né? Que bom.
Ontem, ela ouviu as notícias, viu a repercussão. E aí procurou a família e disse que tá tudo certo, ela quer dar um tempo, organizar a vida dela. Aí, poxa, mas não tem problema de uma pessoa querer, claro. Mas havia o seguinte, ó, não precisa chamar o FBI para me procurar, a CIA. Eu vou fazer um período sabático aí, coisa.
Mas
enfim, tá todo mundo contente e feliz, porque a menina tá bem, né? Entrou em contato com a família e disse que ela quer um tempo para organizar a vida dela. Tá bom.
Gonzalez é um queridão, viu, menino?
Queridão. Isso não dá direito a ela de desorganizar a vida dos outros.
Sim, dá um susto na família. Poxa, pai e a mãe, exatamente. Entendeu? Dá um susto no pai e na mãe.
Você tá doido.
Né? Porque a desgraça, ela é sempre presente, né? Então, assim, desapareceu, ninguém pensa em coisa boa. Você já começa a pensar, porque o capeta começa a tentar, né? Então, mas enfim, ele agradeceu aos amigos, a solidariedade de todos aí, né? E realmente aliviou, né, a agonia da família, que estava sem saber o que fazer, né? Então, a menina disse que está tudo bem e assim que ela se organizar, ela volta para casa. Ela está em bom local, né? A família não precisa se preocupar, né? Está na casa de uma amiga. Então...
Bogotá?
Hã? Não, num bom local.
Ah, entendi. Né? Bogotá foi
meu Deus. Não. Está num bom local.
Não, está bem, ela está bem.
Ela está bem, e é para a família ficar tranquila, então, tá, né? Que ela só quer organizar a vida dela. Então, tá certo. Tá bom, né?
Só tinha que avisar papai e mamãe, né, Beninho?
É verdade.
Só pra gente.
Fala, meu filho.
Fala nisso, você em algum momento já teve algum posicionamento antagônico com o capeta?
Todo dia, ele me inferniza todo dia.
É o cão, né?
Ele me inferniza todo dia. Aliás, hoje de manhã, Beni, levei um susto, viu? Acordei, uma coisa que não lembro de ter acontecido comigo, mas vai acontecer muito pior daqui pra frente. Eu acordei com ataque cardíaco muito forte. Eu pensei, é hoje o dia.
Ai.
Que venha. E aí foi indo, daqui a pouco passou. Então, eu fiz uns 328 exames. Agora, hoje saiu o resultado, vou levar lá pro doutor Zé Augusto. Mas levei um susto, eu levei um sustinho assim, sabe? Daquele.
Calma!
Eu não tenho nenhum medo de morrer. Eu juro que eu não tenho. Mas eu tenho medo de ter um piripaque e ficar dependente dos outros, né, Beninho? Pessoas limpando a gente, essas coisas assim. Então, mas quando dá uma coisa dessa, sem motivo nenhum, a gente se preocupa, né? Claro. Não sou besta nem nada.
Muito bem, né? Boa tarde, Cícero. O ministro Flávio Dino determinou o bloqueio de 6,1 milhão do ex-deputado federal Eduardo Cunha por suspeita de desvio de emendas parlamentares. No mesmo dia, Dino também bloqueou 119 milhões do Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, ex-deputado também. Além do bloqueio, a decisão de Dino determina que o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, apresente em 10 dias todos os documentos de tramitação interna das emendas identificadas pela Polícia Federal, de modo individualizado e organizado por emenda. Ou seja, que raios Eduardo Cunha, mesmo sem mandato, ainda tem o poder de manusear emendas parlamentares. Pois é, o Eduardo Cunha, o Valdemar da Costa Neto, né? Todos eles.
Nós não temos, né, Cícero?
Todos eles que já estiveram, né? Tiveram um período sabático atrás, né? De grades de ferro, né? Diz ai, ai. A mensagem é do nosso amigo Cleido, que nos acompanha todos os dias.
Essa questão de estar atrás das grades não dá para falar, porque daí tem que falar em mais gente, né? Mas esse negócio de usar emenda sem ser parlamentar é uma vergonha. É uma vergonha. Assim como é uma vergonha aquele caso dos respiradores lá do Nordeste, que até hoje não foi esclarecido, né? É que só para dizer que não tem santo nessa história, né, Beninho?
Onde foi? Foi em Manaus que, em vez de comprar isso aí, compraram o negócio de fatiar a mortadela?
Foi em Manaus, um negócio... Lá no Nordeste compraram respiradores numa casa de vinhos, né?
Então... a trampagem está presente, né? Ontem eu falei aqui no programa, né? Chegou num ponto que banalizou e ninguém tem mais vergonha na cara. Tem. O cara vai pra cadeia, fica 3 meses, 6 meses e tá tudo certo. Nada, desde que ele saia e o dinheirinho esteja guardado, ninguém tome dele. Ele
fica na sala de espera, meia hora, uma hora, e tá liberado.
É por isso, Denis Andrade, que numa conversa dessa, eu acredito muito no nosso homem da técnica, quando ele começa a falar em dinheiro, ele só fala em dinheiro. Já notou isso, né?
Aquela Georgina do INSS já morreu, já está abraçada com o capeta, mas conseguiram recuperar 100 e poucos milhões, acho que 130 milhões, de 500 milhões na época, lá no início dos anos 90, que ela surrupiou, né?
E o Lalau?
O Lalau é outro que tá agarrado, né? Já tá
já
agarrado.
Morreu
para você, que é um ingrato, né?
Então, morreu para mim desde que ele roubou o Brasil, né?
Então, Mas, gente, isso é verdade. Hoje os caras, o Benito, tem muita gente que avalia o custo-benefício. Vou pegar 6 meses aí de cadeia, um aninho passa ligeiro, depois eu saio e a minha graninha tá guardada lá.
Infeliz... Como que um cara desse faz declaração de imposto de renda?
Eu não sei, Benito. Eu não sei como é que esse povo tem cara de andar pela rua, de encontrar com as pessoas como se nada tivesse acontecido.
Você, quando foi preso, você tinha 20 mil reais. Tá lá declarado no imposto de renda. Aí, 6 anos depois, você volta para a Gandaia, né? E já tem lá uns 5 milhões de reais na conta. Como é que explica isso?
Mas o tal do deputado aí, o Fred, o Beni, lá do Distrito Federal, que não é o Fred Flintstone, né? O Fred Flintstone é...
Nem o Fred Goleador.
Né? O tal do Fred, não lembro o sobrenome... do Distrito Federal, que entrou com patrimônio declarado de 10 mil reais, e a gente até debateu isso sábado né? O Joaci disse que não é ilegal, né? O cara pode dizer o que é, ele pode dizer que tem 100 mil de patrimônio, como tem 10 milhões, né? Eu não entendo essa lógica, mas enfim, o camarada esse declarou 10 mil reais, e agora, no primeiro mandato dele, ele comprou uma mansão de 6 milhões em Brasília. Eu não sei, né, qual é a mágica que esse povo faz, né? Então, mas são exemplos, né, de moralidade, de decência, de ordem. É isso. Aliás, não precisa ir lá em Brasília, né? Aqui em Rondônia a gente tem também gente que consegue fazer o milagre da multiplicação, né? De maneira muito rápida, né?
Vamos para o intervalo. Na volta, o que me chama a atenção aqui é publicado na coluna do companheiro Sérgio Opinião de Primeira.
É problema.
É problema. Mas é interessante isso aqui, porque eu acho que tem muita gente fazendo a pergunta que o Sérgio coloca aqui. Por exemplo, quem Ivo Cassol vai apoiar ao governo? É interessante.
Interrogação.
Vamos debater no próximo bloco, porque eu também tenho uma opinião sobre isso. Eu sei que eu vou ser aqui, né? Bom, as minhas orelhas vão esquentar, mas eu vou falar.
Ele diz que só anuncia depois das convenções. Por que não uma rodovia paralela à BR-364 e sem pedágio? Diz Bagatoli.
Não. Bruno Scheid.
Por que não uma rodovia paralela à BR-364 e sem pedágio?
Diz Bruno Scheid, não Bagatoli.
Então tem que arrumar a coluna.
Tá escrito Bagatoli?
É.
Eita.
Mas a gente volta já e o assunto realmente é interessante. Acompanhe a nossa programação onde você estiver. O nosso papo de redação aqui pela 98 FM. E é de pneu que você precisa? Então, vem que na Pemasa tem. E não é qualquer pneu. É Goodyear. O pneu Eagle Touring para o Fastback e Pulse, medida 205,50 aro 17, 21 vezes de 41 e 40 no cartão. O pneu Efficient Grip SUV para Montana Tracker, medida 215,55 aro 17, 21 vezes de 35 e 80 no cartão. O pneu Wrangler Territory para o Renegade, medida 235 por 45, aro 19, 21 vezes de 63,80 no cartão. Vem que na Pemasa tem. No Pix fica mais barato ainda. Pemasa, o seu revendedor oficial Goodyear. Segurança é poder dormir tranquilo. É saber que quem você ama está protegido, mesmo quando você não está por perto. Com a portaria.com, seu condomínio ou empresa conta com uma portaria completa. Controle de acesso, assistência técnica e atendimento 24 horas todos os dias. Enquanto você vive seus momentos, nós cuidamos da sua portaria com responsabilidade e atendimento personalizado. Ligue 3224 1812. Agende uma visita e leve mais tranquilidade para a sua rotina. Portaria.com. Cuidando melhor de você. Chuveiro sem pressão em casa ou está buscando o melhor material para o seu poço artesiano? Venha para a loja das bombas. Bomba solar para até 100 mil litros por hora. A pronta entrega e pressurizadores automáticos que resolvem a falta de água no seu banho. Somos uma loja técnica autorizada e o parceiro número um dos poceiros, com a bomba certa para cada necessidade. Loja das Bombas, toda a solução em água que você precisa está aqui. Loja das Bombas, Avenida Nações Unidas, 716, ao lado do Itaú. Telefone e WhatsApp 69-3229-7453. A calvície não é apenas estética. Ela impacta a autoestima e a confiança. Em Porto Velho, o Instituto Paulo José é referência em transplante capilar com a técnica FUE e realiza o implante fio a fio, respeitando a naturalidade e o desenho individual de cada paciente. Estrutura Hospital Dia, equipe especializada e o acompanhamento médico completo. Agende sua avaliação e conheça as possibilidades do seu caso. WhatsApp 69981295825.
Papo de redação.
O tempo não para e nem pode parar. A vida é movimento e você quer acelerar. Não chega onde dá, chega onde quer chegar. Com segurança e confiança, bateria é Eliá. Eliá dura até 3 vezes mais. Eliá que move o mundo e faz mais. Eliá é líder nas montadoras. Eliá você em primeiro lugar.
Eliá, a bateria líder entre as montadoras dura até 3 vezes mais. Eliá, há 90 anos a melhor bateria do Brasil.
Honda Ivel! Começou o festival de ofertas exclusivo do Honda City Hatchback, aqui na Honda Ivel! É a oportunidade perfeita para você sair de Honda 0km com condições imperdíveis. Bônus de até R$18.000 na avaliação do seu usado e com taxas especiais. Mas corra! Condições que acontecem por tempo limitado ou enquanto durar o estoque. Não perca essa chance! Venha para a Honda Ivel e faça o melhor negócio!
No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
Atenção, servidor público de Porto Velho. E se você pudesse contratar seu plano de saúde Unimed com carência zero? Isso mesmo, através da Asper, você garante a excelência da Unimed Porto Velho com mais segurança para toda a sua família. Porque quando o assunto é saúde, esperar não é uma opção. Fale agora com a Asper pelo telefone WhatsApp 2181-3954. Repetindo, 2181-3954. Asper e Unimed, cuidando de quem cuida do serviço público. Carência zero, exceto para partos e doenças pré-existentes.
Curta a gente no Facebook. Procure por Rádio Parecis FM.
Você sabe de onde vêm os grãos do café chique? Eles são plantados e colhidos aqui na região de Porto Velho, por produtores locais e da plantação própria, garantindo a máxima qualidade do grão até a sua xícara. Beber café de qualidade é bom demais. Você encontra o Café Chique no Meta 21 e em alguns mercados de Porto Velho. Seja revendedor do Café Chique, Rua Alto Madeira 4607, Setor Industrial. Telefone Whats 999879634. Siga @cafechique.ro. Vem ser chique você também.
Toda queimada tem um preço. Em Porto Velho, a Prefeitura combate esse problema com fiscalização, monitoramento, educação ambiental, apoio às comunidades e uma lei própria. O resultado já aparece. Os focos de queimadas caíram 80% neste ano. Viu fogo em área urbana ou rural? Denuncie pelo telefone 69-9842-34092 ou ligue para 193. Prefeitura de Porto Velho.
É de pneu que você precisa? Então vem que na Pemasa tem. E não é qualquer pneu não, é Goodyear. Pneu Kelly Edturing 2175-70R13 para 1 litro palio, 21 vezes de 14,80 no cartão. Pneu Kelly Edturing 2175-65R14 para Classic e Prisma, 21 vezes de 15,70 no cartão. Pneu Kelly Edturing 2175-70R14 para HB20 Gol, 21 vezes de 19,90 no cartão. Vem que na Pemasa tem. No Pix fica mais barato ainda. Pemasa, o seu revendedor oficial Goodyear.
No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
Está de volta. Papo de redação Parecis FM.
Pois bem, gente. 12:46.
Posso te dar outra notícia boa?
Claro.
O juiz Matheus Francisco Rodrigues de Souza do Amaral, da segunda vara mista de Princesa Isabel e Água Branca, na Paraíba, proibiu o município de realizar a festa de São João, marcada para esta terça-feira e quarta, hoje, amanhã. A decisão determinou que a Prefeitura de Princesa Isabel suspenda imediatamente quaisquer repasses, pagamentos, contratações ou gastos públicos destinados à realização das festividades de São João, até que comprove a integral regularização do pagamento dos salários de todos os servidores públicos e o reembolso dos valores indevidamente descontados dos cooperados do mês de julho de 26, sob a justificativa de recesso junino. Olha, felizmente um juiz lúcido, né, e altivo para resolver, porque isso aqui é uma piada de mau gosto, né? Isso aqui é um deboche do prefeito dessa cidade com a comunidade, com a sociedade. É um deboche. Não que... paga o salário dos servidores, mas arruma dinheiro para a festa.
Mas eu sinto, tem 500 prefeituras no Brasil vivendo, 90% da população vivendo Bolsa Família, cidade destruída, não tem nada, e os prefeitos pagando R$1 milhão para show de artistas aí. Isso, Renan, esse candidato à presidência, esse jovem aí do novo partido.
Mas que bom que um juiz como esse se posicionou, claro. Sérgio. Isso é uma vergonha.
E vários juízes se posicionaram já no cancelamento de contratos com esses artistas. Por quê? A prefeitura que não tem dinheiro para nada, paga R$1 milhão por um show e alguém ganha uma grana de comissão.
Mas
né?
É claro, mas eu não tenho nenhuma. Mas não tem nem perigo, Sérgio, de alguém não estar levando, entendeu? Não tem nem perigo. Entendeu? Acabou a decência nesse país. A decência pública acabou, gente, pelo amor de Deus, o que que é isso? Um prefeito se preocupar, nada contra São João, contra São José, eu gosto de todos os santos, entendeu? Agora, a prioridade é o vencimento das famílias, do servidor que trabalha, que cumpre o seu horário direitinho, que precisa sustentar a sua família.
Só para não deixar a informação pela metade, Cícero, o nome do candidato à presidência é Renan Santos, do partido Missão.
Tá? Tá, mas o que tem a ver isso com o que não, eu estou falando? É que ele tá fazendo campanha, você foi contratado pelo Renan Santos?
Ele denunciou dezenas de prefeituras quebradas no país, pagando R$1 milhão, R$2 milhões de reais de shows.
É vergonhoso. Então tem o meu voto também. Além do teu, já vai ter o meu voto.
Não sei se eu vou votar nele.
Meu voto é todo
pro Beninho Andrade. Tudo, Beninho. Desse presidente da República até guarda de rua. Meu voto é pro
Beninho. Olha a preocupação do Beninho, do fato de tu ir junto com ele. No... Primeiro que o Beninho não vai te falar, porque o voto é secreto. Né?
Mas enfim, tem um deles, o Safadão, é isso? Safadão, tem um desses cantores.
Chamado
Safadão.
Tem Safadão, tem Calcinha Preta, Calcinha Amarela, Calcinha Cordeirosa.
O Renan, inclusive, foi processado por ele. O Safadão, esse, tinha contratos com várias prefeituras dessas cidadezinhas. Coitados dos moradores, não tem nada. E a prefeitura pagando essa fortuna toda. E esses contratos, na maioria dos casos, foram cancelados por decisões judiciais. É isso que eu queria chegar, Cícero. Tu não deixa eu concluir as coisas. Tá, Beninho Andrade?
Ele quer arrumar encrenca.
Não, ele quer confusão. Depois do almoço com Lula, houve uma transformação, né, uma metamorfose, e é difícil de explicar, Beninho. Difícil.
Muito bem.
Não sei se é a idade ou a lucidez está comprometida, sei lá.
Só repete para mim aí, você falou, Sérgio, da situação na Bolívia.
Pois é. A Bolívia vive, desde que assumiu o novo governo de direita, em convulsão. Porque a esquerda, que perdeu a eleição e perdeu feio, não aceita a derrota nas urnas. Então, o que fizeram os líderes esquerdistas? Começaram a mobilizar aqueles descendentes de indígenas e começaram a usar de violência, usar dinamite contra a polícia, trancar rodovias, essas coisas todas. O presidente chamou o exército para entrar na jogada. Lembra que eu falei ontem?
Exatamente.
E nos últimos dias, e aí o Beni tinha razão quando disse ontem, parece que deu uma amenizada lá nos protestos, viu, Beni? Quem tem, tem medo, né?
Claro. Então, Sérgio...
Mas não, ó, tem uma orientação do governo do Brasil aqui, deixa eu ver se eu peguei esse texto, Beni, só para concluir essa questão da Bolívia, sugerindo que os brasileiros queiram visitar a Bolívia nesse momento que tenham todo cuidado, porque o clima lá político não está bom, não.
Beni, vamos falar sobre a BR, sobre essa via paralela na BR, que a gente, que você... Isso é importante, viu?
Eu só perguntei aí pelo seguinte, eu tenho um amigo, um irmãozinho querido lá em Guajará.
Guajará, Mirim.
E ouve o programa todos os dias, então eu passei um zap para ele, perguntando se ele tem alguma informação com relação à situação lá em Guajará.
Uhum.
Então,
Guajará?
Ele está fazendo um levantamento, daqui a pouco ele passa a informação para a gente. Mas e aí?
Vamos começar com a BR?
BR.
Fale, Cícero.
BR que é?
Eu acho que é uma proposta mirabolante, né? Acho que é uma proposta que a ideia até pode ser plausível, o problema é colocar isso em prática. Então me parece que é muito mais lúcido aquilo que o Emanuel falou no programa, de se fazer uma parceria com o DINIT e de pegar dinheiro de emenda e aí sim duplicar a BR. Eu não sei como é que vai fazer com esse povo que ganhou a concessão, que não quer nem saber, quer duplicar o que está ali, o que disse que vai fazer e acabou, né? Porque a gente está falando de vida, né? Nós estamos falando da segurança...
Vamos nos concentrar, Cícero, nessa... Tu está dizendo que é um projeto inviável, então, esse
dado? Completamente. Bom, são 700 e poucos quilômetros, Sérgio.
Não é 700, não é 700, são 202 quilômetros.
Eita. Ah, então mudou a distância de Porto Alegre a Vilhena.
Não, mas a ideia não é...
Nós estamos falando.
Mas aí é que tá, o cara tem que se informar. A sugestão é que se asfalte todo o trecho da RO-470, que é a rodovia do Boi. Essa rodovia, ela tem... Essa rodovia, Beni Andrade, ela tem exatamente 202 quilômetros. E ela liga Ariquemes a uma outra cidade que eu não lembro, nessa distância. Não vem até Porto Velho. A proposta... Ah, e desses 202 quilômetros, 82 já estão asfaltados. Então seriam 120 quilômetros para serem asfaltados. O que aconteceria nesses 120 quilômetros? Nesses 120 quilômetros, aliás, nos 202 quilômetros, não teria pedágio. Ou seja, quem vem do Cone Sul até determinada parte em direção a Porto Velho escaparia de pelo menos meia dúzia de pedágios. É isso. Não é fazer uma rodovia paralela lá de Vilhena até Porto Velho, porque isso é inviável. Aí sim é inviável. Mas a 470... Ela já tem 82 quilômetros que foram feitos nesses 8 anos do governador Marco Rocha. Então a ideia era pegar, vamos dizer, quanto é que custou cada quilômetro desse feito? Em torno de 3 milhões de reais. Vamos colocar para 4 milhões, 120 quilômetros, 4 milhões, 480 milhões. Isso é 3% do orçamento de Rondônia. Então é por isso que eu não acho inviável. E aí, resolveria o problema de todo o pedágio da BR? Não resolveria, mas em determinado trecho tu escaparia de 3 ou 4 pedágios. Os caminhões, por exemplo, que vêm de Vilhena para Porto Velho, eles em 202 quilômetros não pagariam um tostão para transitar. É essa a ideia que eu acho, por isso que eu acho que ela é viável. Ela não é assim um absurdo. Agora, se você tem razão, se fosse uma rodovia de 700 quilômetros, aí não. Aí não dá. Aí seria sonhar com o impossível.
Então, né? Mas aí o...
Eu só gostaria de dizer para o senhor, seu Sérgio Pires, entendeu? Antes do senhor me chamar de desinformado, eu quero dizer para o senhor que paralelos, né, são segmentos que seguem lado a lado.
Uhum.
O nosso querido Beni fez uma manchete dizendo da construção de uma via paralela a 364. Então, se, é, o senhor estuda, de... se o senhor voltar para a sala de aula, porque eu acho que o senhor, na quarta série, faltou a essa aula, né, paralelos, né, então são elementos lado a lado.
Exatamente.
Foi isso que eu entendi.
Por isso que eu disse que tem que se informar, foi isso que porque eu entendi. Não é esse o tema que está em discussão.
Ah, bom,
não
bom,
se discute então, uma estrada de 702 quilômetros, que não existe esse projeto. O projeto que existe é de 202 quilômetros.
Agora,
foi isso que eu falei.
Agora, Serginho, deixando a brincadeira de lado, olha que coisa curiosa. Eu não sei se você já reparou, eu já reparei nisso. É impressionante o recuo que tem, Beni. Não sei se você já viu. Na BR, o recuo que existe do asfalto para as terras particulares é gigantesco, Sérgio.
É.
Na maioria dos trechos é um recuo.
Daria para duplicar facilmente.
Mas com toda a facilidade mas sobra espaço ainda.
Mas é, tudo né? Isso sobra é uma esculhambação. Vocês viram o que aconteceu em Jaru, Benito? Viu o que aconteceu em Jaru? Ah, a concessionária colocou aquelas proteções para... tirando o acesso para a indústria. Uma empresa que não tem nada a ver. Simplesmente os funcionários não tinham como entrar, os compradores não tinham como entrar, os usuários não tinham como entrar, e a empresa não tem nada a ver com a rodovia. E eles isolaram a empresa como isolaram aqui, lembra?
Aqui no Candeias.
No Candeias. Né? Mas que troço mais doido é esse? Aí foi lá o prefeito, o Jefferson, foram os vereadores, foi o Lúcio Moschini, foi a... Só faltou o presidente da República lá.
Dizer,
não
Luiz.
Saiu daqui enquanto não resolver. E aí tiraram. Mas é uma, sabe, é uma prepotência, uma pois falta de respeito.
A pergunta é com que autoridade esse povo impede o direito de ir e vir? Eu já falei aqui em outro programa, né, em outros programas a gente já comentou sobre isso, Sérgio.
É incrível não, isso.
Pelo amor de Deus, tem uma concessão, tem que trabalhar, ok, vai trabalhar. Agora, impedir o direito de ir e vir, interromper o caminho das pessoas.
Não, mas porque numa empresa empurrar... que não tem nada a ver com nada, quer dizer, não é uma empresa que se tu entrar nela, tu vai passar por um pedágio, não existe isso. Eu troço sem pé nem cabeça, Beninda.
Então, olha, eu vou te falar, viu, velho? O meu querido irmãozinho Neves, lá de Guajará, ele responde aqui pra gente. Beni, a Bolívia está parada. Muitas brigas internas, os sindicatos brigando com o governo, Evo Morales querendo tomar o governo de volta. Comércio parado, não tem gasolina ou diesel. Situação complicada. Mas a Pacênia continua gelada, a mais gostosa do mundo.
Nem tudo está perdido, então,
nem
né?
Nem tudo está perdido, né? Um grande abraço, meu querido.
Mas eu tenho um amigo que perdeu a paciência. Como é que é o nome da
cerveja? A Pacenha ou a paciência?
A Pacenha com a Bolívia, não aguenta mais. Olha, eu vou te contar mesmo.
Que complicação.
Por falar em Bolívia, os meus nobres colegas super bem informados, têm alguma informação sobre as obras da ponte internacional? Aham!
Ué, você que é amicíssimo de um senador da República aí que encampou esse projeto, que
você poderia... A verdade, eu estou provocando por isso, quer dizer, não, nesse momento não se falou mais nesse assunto. Por quê? Porque ainda a coisa está em fase de licitação. Eu falei com o Miguel de Souza, recentemente. O Miguel Souza é um dos caras mais bem informados de Rondônia. Ele trabalha no gabinete do senador Confúcio Moura. Ele sabe tudo sobre esses assuntos. Ele me disse que ainda estava na fase de licitação e tão logo se concluísse esse procedimento, o dinheiro já está destinado para a obra. Segundo, não só o Miguel, o próprio Confúcio Moura disse isso. Aliás, o senador Confúcio Moura, que confirmou a sua candidatura
à reeleição,
ele deu uma entrevista agora dizendo que tem solução sim para o pedágio diminuir na BR-364. Não deu mais detalhes, mas disse que tem.
Depois que o Assir foi na Casa Civil ou antes?
Agora que o Assir foi na Casa Civil...
Está na minha coluna de hoje.
Falou com a ministra.
Com a chefe da Casa Civil.
Né? Dizendo, mas que negócio é esse? Olha o absurdo desses pedágios. E a ministra prometeu rever, então, esses, perdão, esses valores e começou a mexer nisso. O Assir começou a mexer. O Assir não é senador. O Assir é ex-senador, está tentando conseguir ainda um aval da justiça para disputar a eleição. Então, o Assir está se mexendo. E o senador Confúcio Moura diz que tem solução. Então, vamos ver o que vai acontecer. Nós aqui temos dito, né, Assis, que não tem solução por causa do contrato.
Não tem. Mas, enfim, se ele está dizendo que tem, é bom ele apresentar isso. Eu imagino que vai apresentar na campanha, né, já que ele é pré-candidato. Quando começar a campanha, ele vai apresentar isso. E eu imagino que vai dar também a resposta para isso que você acabou de perguntar. Como que está a ponte binacional? É binacional o nome, né?
É binacional.
Como que está a ponte binacional?
O presidente Lula veio.
Vai ficar naquele oba-oba?
Lançou a obra.
Lançamento.
Eu ouvi um companheiro chamando a ponte de bissexual.
Bissexual?
Denis, falar em ponte. O presidente Lula lançou uma ponte em Itaparica, ligando a Itaparica, não lembro a outra cidade, na Bahia, que é uma coisa muito gozada. Porque eles, o que, que eles fizeram? Eles pegaram uma armação de, não sei se de ferro, alguma coisa assim, que seria o início da ponte, mas olha, ridículo. E lá no São Francisco, na transposição que o presidente anunciou, a transposição, a obra, ela não tem os túneis, ela tem, como é que chama aquele negócio redondo que coloca lá, fugiu o nome agora.
Eles
improvisaram.
Viaduto?
Não, viaduto não tem. Ah. Eles improvisaram com aquelas armações de ferro redondas, que eu esqueci o nome agora.
Guardrail?
Não. Não, que atravessa de um lado para o outro para escoar água, né? Então, tudo improvisado e o presidente inaugurou a transposição dizendo que dali a algumas horas a água passaria por ali. A água até agora estão esperando passar. Olha, tem coisas que acontecem no Brasil que a gente acha, não, nós estamos gozando. Poxa, me fugiu o nome agora.
A gente não pode achar que é normal isso. Oba-oba, lançamento, pedra fundamental, não sei o quê, ordem de serviço, adoro falar isso, né? Assinatura da ordem de serviço. Eu quero saber que serviço. Eu fui lá em Guajará nesse fim de semana, eu não vi serviço nenhum. Não vi um cepo caravado. Sabe o que é cepo, né, Benito? Eu não vi um cepo.
Container, o Alexandre Porto tá me salvando. Obrigado, Alexandre.
Container.
Ao invés de um túnel, eles colocaram container.
Não.
Juro,
não,
tá aí nas redes sociais.
Não acredito nisso.
Não.
Tá aqui, não, ó. Não, isso é brincadeira. Não, para.
Parei que eu vou mostrar para vocês
aqui. Aí já é demais. Não. O que é isso? Nego colocar container no lugar de tubulação, rapaz? Tá aqui. Que é maluco?
Não faz sentido nenhum.
Pois é.
Coisa, rapaz. Ai.
Tem vários vídeos, eu salvei um, mas não estou tentando achar, Beninho. Daqui a pouco
que
eu acho.
Falta que uma cadeia faz, hein, velho?
Pois é.
Que é isso? Ei, cadê os túneis aí da.
Alexandre Porto, me salva. Se tu achar esse vídeo, manda pra mim.
Agora, como é que é? Container?
Container.
Mas eles vão ser colocados com carro, sem carro. Com alguma coisa lá dentro, ou vazio, como é que é?
Não, é pra passar água, né?
Puta que pariu, rapaz.
Tô tentando.
Que situação que eu cheguei, hein?
Tu não viu nada. Isso é só a ponta do iceberg.
Ai, meu Deus do céu. Se a moda pega.
Eu vou achar aqui e já vou ler a notícia. Tá?
Então, muito bem, vamos para um recadinho aqui. Quem mandou essa informação aí? O Alexandre Porto. Ô Xandão, pelo amor de Deus. Onde é que você arrumou isso? Não. Deve estar tendo algum engano aí.
Aqui no Facebook Lula inaugura obra sem água e com container improvisado. Tá? Durante a entrega do túnel Major Salles, no ramal do Apodi, no Rio Grande do Norte, a água nem tinha chegado ao local da cerimônia. Para completar, imagens do trecho